espírita diante do mundo. Que o amor único de Deus inspire todas as nossas almas para o bem. O mundo atravessa uma crise, como todos observam e analisam. Parece que a sociedade tomou um rumo que, em realidade, não se sabe para onde ela irá. Muitos se tumultuam, outros clamam vingança, alguns ainda aplaudem a dor. Parece que todos estão enlouquecidos, inquietos. A insegurança caminha nas várias direções da terra. Poder, medo, ansiedade, acusações, oportunidade de agir de modo ditatorial. Enfim, mais uma das muitas crises por que a humanidade já passou e passará ainda, até chegar a seu estágio de equilíbrio e felicidade. Como o espírita deve comportar-se diante de situações tão angustiantes como a que ouvimos, vemos e sentimos? Sabemos que não existe efeito sem causa. Almas que necessitavam passar por provações dolorosas foram reunidas em determinadas circunstâncias para sofrer o impacto da lei. Umas libertaram-se, alçaram voos para regiões inimagináveis por elas mesmas quando estavam encarnadas. Outras ainda estão presas às sensações de dor, de sofrimento, de angústia. Aqueles que provocaram o mal, quantos permanecem enredados aos crimes que perpetraram? E o espírita, como há de agir diante de tanta confusão? Devemos, em primeiro lugar, recordar a oração, a ligação com Deus, buscando contrapor ao desequilíbrio de tantas criaturas a vibração de equilíbrio que a oração traz. Contrapor ao sentimento de vingança a mensagem de amor, de compreensão. Contrapor ao sentimento de ódio a mensagem de confiança em Deus, que de tudo e de todas as coisas toma conta. O espírita é aquele que não aplaude, mas ora. É aquele que não diz nem analisa as causas das dores, mas apenas se mantém em paz, tranquilo, evitando a expansão do mal, criando, ao contrário, o sentimento de pacificação onde estiver, em torno das conversas que chegarem até ele, pedindo a Deus que abençoe a todos aqueles que não sabem o que fazem. O espírita irá mais adiante, orará, fará preces por todos que morreram, dirá mentalmente aos que detêm o poder que pensem em paz, movimentará forças generosas capazes de equilibrar o coração ferido dos pais, no sentido de que eles se lembrem de outros pais que também sofreram a perda de filhos. O espírita pedirá a todos que façam uma comparação, e isso ele fará mentalmente. Comparem, caros irmãos, as dores que existem em torno da terra, e procurará, onde estiver, como estiver, elevar o pensamento a Deus, buscando o caminho do equilíbrio. Não cabe a nós, irmãos, examinar quem está com a razão. São fatores imponderáveis, lutas crescentes entre seres, atitudes coletivas, gestos de inquietação próprios da natureza humana, forças formidáveis que se movimentaram, tentando canalizar as energias das criaturas em benefício das suas ideias. Enfim, são tantas as angústias e problemas que envolvem as forças em luta na Terra que nós, espíritas e espíritos espíritas, devemos acender a luz do equilíbrio e da paz e continuar a viver a vida que Deus nos oferece. Busquemos a paz. Evitemos comentários negativos. Falemos de amor. Aprendamos a silenciar quando nada mais pudermos dizer. Sigamos adiante. O Cristo é o Mestre que conduz todas as atitudes do homem na Terra. Reações próprias da natureza humana serão a seu tempo reequilibradas pelas atitudes de amor, de tolerância, de paz desse mesmo Cristo. Não esperemos atitudes heróicas de ninguém. Não esperemos que Jesus determine que se faça isso ou aquilo, mas tenhamos a certeza de que Ele, o Mestre, continua no leme da embarcação que se chama Planeta Terra. Amparados pela fé, digamos do íntimo do ser: Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, mesmo que o homem perca o rumo de sua própria vida, temos a certeza de que Tu és o Pai. E embora o homem pareça estar mergulhado nas inquietações, parecendo não ter mais jeito, temos a certeza de que, muito além das nossas forças, muito acima das nossas ideias, tem soluções para tudo e todas as coisas. E ainda mais, Deus, lembrando o salmista, diremos: Tu és o nosso pastor. Conduzirás as nossas almas pelos verdejantes campos da paz. E ainda que haja sombra, lágrima e dor, confiamos em Ti, que és o Senhor de nossas vidas, e que assim seja, Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. Que a bondade de Deus, que pacifica a todos nós, conduza os vossos corações, e que este amor único de Deus nos inspire hoje e sempre. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Criadora, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Um dos assuntos que mais devem percutir no coração do homem é o sentimento de alegria por estar no processo de evolução, quer seja ele encarnado ou desencarnado. O espírito deve criar dentro de si motivos constantes para agradecer a Deus. Sob o guante da carne, senhora absoluta do espírito em determinadas circunstâncias, durante a reencarnação, em sua fase de início de vida, precisa o espírito ir criando, pouco a pouco, condições para crescer em conhecimento, em moralidade, em renovação. Será desse modo, por esses canais, que ele conseguirá sair do guante da carne, criando condições de vida espiritualizada para que a matéria não o domine, criando condições de trabalho no bem para que a matéria não seja senhora do seu ser. À medida que o homem evolui, cresce, busca valores mais altos, busca Deus. O próprio ser começa a desenvolver uma série de condições próprias das almas em elevação. É assim que ele começa a descortinar o futuro, os valores morais, começa a descortinar sentimentos, começa a se dar conta de que não é um ser que viva sozinho no universo. Ao contrário, existem milhares de criaturas que compõem com ele uma verdadeira coorte espiritual, onde todos, unidos, buscam o porto do infinito. É assim que cada ser, valorizando a sua própria natureza e valorizando essas portas de que já falei há pouco, vai descobrindo novas frentes de elevação espiritual. Encarnado, o homem descobre, por exemplo, a grandiosidade da vida espiritual. Percebe que ele é o ser único na criação, que o espírito imortal está acima de todas as coisas que existem na matéria. Simultaneamente, percebe que todas as suas atitudes são regidas por leis, das quais não pode fugir, sob pena de enfrentar dolorosas decepções e contínuas provas que o façam humilhar-se. O homem, portanto, quando sintoniza com as forças do universo, quando sintoniza com a bondade de Deus, o faz pelo prazer de viver ao lado de Deus. Assim agindo, ele repete timidamente a afirmativa de Jesus, que não foi tímida, mas ao contrário, superior: eu e o Pai somos um. E por que o espírito humano tem medo de dizer isso? Justamente porque sabe da distância que existe entre ele e Deus. Tal distância será diminuída à medida que o próprio ser evolua, progrida, caminhe na direção do mais alto. Ora, e o que a doutrina espírita, mensagem libertadora trazida pelo próprio Cristo à Terra, faz conosco, encarnados, desencarnados, próximos à Terra? A doutrina espírita lembra a todos que, à medida que o nosso progresso se efetue, mais nos aproximaremos do Mestre, do Senhor Jesus. Então, na busca do que verdadeiramente podemos classificar de imortalidade do ser, com a crença na sua sobrevivência, o homem caminha, a princípio lentamente, mas depois de maneira forte, robusta, decidido, pronto a evoluir, porque sabe, tem absoluta certeza de que dependerá dele a caminhada para o grande ser, para Jesus e depois para Deus. Quando sentimos que estamos caminhando decisivamente para Deus, começamos a nos despojar daquilo que não nos interessa: orgulho, vaidade, coisas que não construam para o futuro. Deixamos de exigir dos outros tantas coisas para apenas aprendermos a doar. Deixamos de lado certos valores que não pertencem ao espírito, porque sentimos que devemos buscar o valor mais alto, o valor mais importante, a evolução contínua do ser. E assim, a cada dia, a cada momento, a cada instante de sua vida, o homem trabalha pelo seu próprio progresso. Ele já passou pela fase da infância, pela fase da adolescência espiritual, e agora busca o amadurecimento. Busca a força, busca o entendimento com Jesus. Por isso, disse desde o início, uma das coisas que o homem mais deve procurar em sua vida é a alegria de viver, seja ela na carne, seja ela em espírito. Procurar a alegria de viver, como quem gosta de caminhar em benefício do futuro, como quem diz para Deus: Senhor, eis-me aqui, ajudai-me no processo da evolução, da caminhada. E o homem despirá de si todas as túnicas que não mais lhe interessam, para ficar em espírito e em verdade como o próprio Criador e aquele seu filho bem-amado, Jesus. Nesta caminhada infinita aos nossos olhos terrenais, nesta caminhada em busca do mais alto, do mais elevado, ele repete a cada manhã, a cada começo de dia: Senhor, ajudai-me. Fazei com que eu caminhe. Fazei com que eu procure o mais belo. Fazei com que eu seja justo. Fazei, Senhor, com que eu valorize a minha reencarnação, o meu estado de vida. Senhor, novamente eu te peço, ajudai-me. Dai-me vossas mãos para que eu não pereça, para que eu não diminua o passo, para que eu jamais deixe de buscar-vos. E a cada dia, ao término de seus trabalhos, de suas tarefas, ao deitar-se, dirá coerentemente para Jesus: Senhor Jesus, que o meu corpo descanse, mas que minha alma prossiga em trabalhos no plano espiritual, porque assim eu desejo, Senhor. Assim eu preciso, Senhor. Assim eu necessito para continuar a progredir. E o homem não conhecerá o cansaço, não conhecerá formas de doenças que são chamadas tristemente de doenças da alma. Não dirá que está depressivo, nem dirá que está enlouquecido, porque procurará sempre a Jesus e a Deus. E nesse convívio, tão importante para o seu progresso, ele sentirá que, passo a passo, ele caminha para o encontro da felicidade através do trabalho, da elevação espiritual, da vigilância, através das preces. Ah, que o Senhor Jesus assim ao homem ensine. Que o Senhor da vida cada vez mais nos sustente e que Deus, o grande Pai, nos abençoe hoje e sempre. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Esmorecer jamais. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Algumas vezes encontramos nas criaturas humanas, até mesmo entre os espíritas, sinais de desânimo. Parece paradoxal que aqueles que deveriam falar das alegrias de Jesus, das alegrias do bem, os que deveriam falar da boa nova com força e ânimo, tenham se deixado envolver por sinais claros, evidentes, de descompensações mentais ou mesmo do sentimento. A que se deve isso? Há uma pouca assimilação dos conhecimentos doutrinários? Há um sinal de que se trata apenas de seres humanos em lutas correntes e decorrentes da própria estrutura de vida que escolheram por força da reencarnação? Ou será apenas que as pessoas não sabem se sustentar diante de um episódio de luta moral, física ou espiritual? Provavelmente, nosso coração ainda não tenha aprendido a crer em Deus em plenitude e em Jesus como sendo o mestre condutor de nossas existências. Talvez nossas almas não tenham conseguido ligar-se efetivamente ao sentimento maior que deve estar perfeitamente fixado em nossa mente para que estejamos ligados a Jesus Cristo. Pode ser ainda que o espírito precisa dar ênfase à meditação, de pesquisar as causas de suas dores e constatar que existem falhas no seu próprio ser, necessitando de correção. Reconhecer, enfim, que precisamos melhorar. Quando falamos assim, não queremos deixar de reconhecer o lado da fraqueza humana, a carne. Com o peso de suas dificuldades, muitas vezes traz ao homem a sensação de impotência diante dos problemas que lhe surgem à mente. Há também a dificuldade própria, causada pelo medo, pela inconformação diante de suas provas. Assim, vamos observando que cada vez mais o espírita, o cristão, de um modo geral, precisa modificar seus próprios sentimentos. O tempo que se dedica à distração, as horas que se perdem diante de uma televisão, os momentos que se dedicam a escutar os mexericos, tudo isso poderia ser transformado em uma firme determinação do espírito, fazendo com que esses momentos fossem empregados no estudo de si mesmo, analisando as próprias fraquezas, os próprios problemas. Outras vezes, ó, meus irmãos, encontramos trabalhadores da causa com dificuldades e temos vontade de chegar e dizer a um deles assim: meu irmão, para, pensa, medita, ora, dedica-te a analisar as próprias dificuldades interiores e vê, sinceramente, se em teu coração deixaste espaço para o estudo de si mesmo. Ah, meus irmãos, realmente o nosso espírito é itinerante. Nosso espírito ainda não conquistou os valores totais do céu. Somos itinerantes do bem, passo a passo, lentamente, como se subíssemos uma escada ou como se andássemos numa estrada, construímos a nossa passagem para o alvo supremo, que é Deus. Estabeleçamos, pois, a coragem da fé. Estabeleçamos a dedicação ao bem. Estabeleçamos ainda em nós um tempo para nos autoanalisarmos. Fazendo assim, certamente de muitos problemas nos furtaremos e muitas coisas poderão ser transformadas dentro do nosso coração. Trabalhemos, meus irmãos, a nós mesmos. Do tempo dedicado a alguma espécie de distração, retiremos pequena parcela para nós mesmos, para nosso estudo, para nossa transformação. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos conduza e traga muita fé para todos nós, a coragem da fé. Deus a todos conduza durante o dia, durante a noite, durante a semana, o mês, porque todos estão nessa vida para pagar um débito com a lei. Tenho a certeza, no entanto, de que esse débito está sendo pago. Tenho a certeza de que todos estão no caminho do bem. Tenho a certeza de que vocês estão vencendo. Deus fique com todos. Que o amor único de Deus inspire nossas almas para o bem. Antônio de Aquino. Jesus, o Mestre da Paciência. E Jesus, aproximando-se da multidão, começou a falar. E o que é que Jesus falou na ocasião, cujo verbo eloquente e brando, consolando a toda aquela multidão, prossegue até os dias de hoje a consolar e a sustentar toda a humanidade que ainda sofre, mercê da sua própria vida terrena? Bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os puros de coração. Como conjugar essa mensagem tão pura, tão bela, eloquente e consoladora de Jesus com um conceito tão antiquado quanto o das penalidades eternas sem remissão? Perguntamos a nós mesmos: como fomos capazes de, através dos séculos, deixar que fenecesse um sentimento tão profundo quanto o do amor e, ao contrário, crescesse um sentimento tão ruim quanto ignorante como este, o das penalidades sem remissão? Provavelmente porque todos nós, moradores do planeta, fôssemos exatamente assim, inexperientes, inexpertos e, portanto, sem convicções amorosas, generosas, de bondade. Provavelmente por nós mesmos sentirmos que, para punir, precisaríamos de uma mensagem dolorosa, dura, ao ponto de nos sentirmos feridos em nossos sentimentos, porque não fomos capazes ou não seríamos capazes de ver o belo, o bom, o superior, o puro. Jesus, antes de ser o mestre dos nossos corações, é o mestre da paciência. Já na sua época, ele nos disse que nos enviaria aquele que, afinal de contas, seria o que nos consolaria efetivamente. Ele percebeu que a sua mensagem seria como uma semeadura, que os espíritos da época não perceberiam a extensão de tudo aquilo que pregava e, portanto, precisaríamos de tempo para assimilar aquelas ideias, de tempo para assimilar os conceitos de bondade, de tempo para assimilar um clima que vai crescendo pouco a pouco no seio da humanidade terrena, para que um dia ela possa dizer que é uma sociedade cristã. Jesus pacientemente esperou e espera pelo nosso crescimento. Se os conceitos de amor que ele nos disse à época não conseguiram fertilizar o nosso coração, hoje nós mesmos, cansados de sofrer, dizemos do íntimo do ser algo assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não mais desejo, Senhor, viver um clima de paz, senão aquela paz que Tu nos dás. Não mais a paz fruto das guerras. Não mais desejo, Senhor, viver um clima de amor, senão o amor que Tu nos ensinas. Não o amor que eu sempre julguei ser o melhor. Não mais desejo, Senhor, senão viver pacificamente. Ah, meus irmãos, Jesus, o mestre da paciência, esperou-nos o amadurecimento para que, de posse dele, pudéssemos então dizer que cremos, que desejamos que os sentimentos bondosos felicitem a nossa alma. Estamos, pouco a pouco, implantando esse reinado de calma, de equilíbrio, de felicidade dentro de nós mesmos, criando primeiramente em nós o sentimento do amor. Já estendemos esse sentimento para os nossos familiares. Aos poucos, estamos sendo mais humanos e também, aos poucos, estamos criando em volta de nós um clima de efetiva alegria espiritual. Em que pese os nossos fracassos, em que pesem as nossas dificuldades, em que pesem os nossos problemas interiores, caminhamos, lentamente, mas caminhamos. Jesus continua sendo aquele mestre da paciência que diz para nós: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados vós que amais o próximo. Já não são mais outras palavras que nos agradam o Espírito, senão estas, as do sentimento fraternal e as do sentimento do amor dele, Jesus. Lentamente, vamos subindo os degraus que nos elevam o Espírito. A doutrina espírita é aquela doutrina que clareia definitivamente a mensagem cristã, e os que aqui estamos estudando, aprimorando conhecimentos, vencendo barreiras internas, superando dificuldades, caminhando em paz, somos da hora última ao tempo de Jesus, mas agora dos primeiros que dizem: salve Consolador bendito, salve doutrina belíssima que nos sustenta o coração, salve codificador abençoado Allan Kardec, salve todos aqueles que lutaram pela implantação da doutrina espírita, todos aqueles que lutaram pela implantação do Evangelho segundo o Espiritismo nos corações, salve todos aqueles que amam, que creem, que lutam, que se esforçam por abençoar ao seu irmão, salve todos aqueles que, ao ver os espetáculos tristes da dor, já não mais aplaudem, antes choram. Salve todos aqueles homens que, saindo do chão, levantam suas mãos para o céu e dizem: Senhor, Senhor, ajuda-me. Salve o grande Mestre Jesus de Nazaré. Que Deus a todos nós ajude e abençoe, e que possamos prosseguir estudando essa doutrina tão amada, tão abençoada, que sustenta os corações nesta casa, que traz o nome de um desses espíritos luminosos que se orgulham, se podemos assim nos expressar, de cultivar o ensino doutrinário, trazendo facho de luz resplandecente para a humanidade que ainda carece de orientações e de caminhos. Que Deus a todos nós ajude, abençoe e proteja, e que o amor único de Deus nos inspire a alma para o bem. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Mensagem de Natal para a obra social do Centro Espírita Antônio de Aquino. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Toda vez que falamos de Jesus, lembramos-nos dele como o chefe de uma grande religião que, tão poderosa, marcou a humanidade terrena, e de tal modo que não houve sociedade que não tomasse conhecimento da sua existência. Embora, comprovadamente, a grande maioria dos habitantes da Terra professem o cristianismo como simples forma de religião, nem por isso a presença desse portentoso mestre deixa de assinalar a mensagem de seu coração na passagem que teve na Terra. Isso por quê? Porque suas palavras são carregadas de um vigoroso sentimento, também único em toda a obra da criação. Esse sentimento chama-se amor. Foi Jesus, o Mestre magnânimo, que nos trouxe a mensagem de amor, para que pudéssemos entender o que fazemos na existência presente. Ora, quando começamos a perceber os ensinamentos de Jesus e observamos que o amor é a tônica da sua mensagem, dizemos assim: amor a quem? Para quê? Em que circunstâncias? Seus atos mostram que o amor foi não só insuperável, como também amplo, bem amplo, abrangendo a humanidade em várias situações. Demonstrou amor aos pequeninos seres que vieram abraçá-lo no grande momento em que declarou palavras imorredoras, como as conhecidas: deixai que venha a mim os pequeninos. Mostrou amor poderoso quando ressuscitou Lázaro. Demonstrou amor sem fim quando perguntou ao cego o que ele desejaria que lhe acontecesse. Conversando com aqueles homens no Sermão da Montanha, o Mestre fala-lhes da grande mensagem de amor. Ao mesmo tempo, compreendendo que a humanidade terrena ainda não sedimentara em seu seio sentimento profundo, precisou dizer a todos que haveria prantos e ranger de dentes para os que não soubessem compreender a mensagem cristã. Passemos agora para 2000 anos depois. Esqueçamos por segundos a figura do Mestre no tempo em que viveu na Terra. Transportemo-nos para cá, para a nossa cidade, para a nossa casa espírita. Imaginemo-lo andando entre os corredores da nossa instituição, conversando com uma criança, olhando para um doente, atendendo um obsedado, ajudando a seus aprendizes, ensinando aos que desejam aprender. E o que é que veríamos? Veríamos o mesmo Mestre pacientemente falando: vim para que tivesses vida, e vida em abundância. Ele dirigiria o seu olhar para todos aqueles que sofrem, que choram, que anseiam, que clamam, que pedem, que dizem: Senhor, Senhor. Estenderia as suas mãos, olharia para cada ser com piedade, com paciência, ensinaria resignação, mostraria verdadeiramente como o homem precisa transformar-se para poder entrar no reino dos céus. Atenderia aos doentes, aos fracos, aos sofridos, aos obsedados. A todos daria uma palavra de ânimo. A todos ensinaria a prosseguir, mesmo quando a morte ceifasse a vida dos seres mais queridos. Tudo isso por quê? Porque estaria falando em nome da lei de amor. Jesus faria mais, estenderia suas mãos, principalmente àqueles que são seus seguidores. Ah, caros amigos, certamente estaríamos entre os que seriam beneficiados pelos seus ensinos. E o que é que vocês julgam que ele nos ensinaria? Paciência no trabalho, com vistas ao futuro. Convidaria a todos, sem exceção: vinde, vinde os que estais cansados. Mas também diria assim: os meus discípulos, ah, esses serão conhecidos por muitos se amarem. E nos lembraria então todas as vezes que estivéssemos faltos de amor. Como podereis ser meus discípulos se não amais? Mostraria àqueles que não sabem ser prudentes, pois eu fui um dos que ensinaram a virtude das pombas e a prudência das serpentes, como pode ser meu discípulo? Diria a cada um de nós que somos impacientes, inquietos, sofridos: meu filho, Eu mesmo ensinei a cada dia, basta o seu mal. Ah, meus amigos, neste período em que se aproxima a data do aniversário da nossa casa de serviços ao próximo, ele pediria: sejam cristãos. E nós, humildemente, talvez envergonhados, chegaríamos junto a ele e, beijando-lhe a fímbria da túnica, lhe responderíamos: Senhor, perdoa-me. Comprometo-me a servir-te. Digo-te, Senhor, em verdade, que sou uma pessoa difícil, mas garanto que irei me modificar. Prometo-te, Senhor, sem falta, me redimir. E assim, o Senhor renovaria suas bênçãos sobre nós e diria: com paciência eu trabalho. Até que um dia, cansados de prometer e não fazer, afirmaríamos resolutos: hei de ser cristão, hei de trabalhar a minha própria reforma íntima, hei de me renovar, hei de ser uma criatura de Jesus para poder adentrar aquela casa abençoada de serviços ao bem. E assim, meus irmãos, terminando esse encontro em torno do Evangelho, tão belo, tão feliz, tão expressivo pelas demonstrações verbais de fidelidade a Deus, quero dizer a todos: venham, venham a esta casa os que desejam servir realmente a Jesus. E que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem, para que possamos dizer assim com fidelidade: Senhor, eu creio. Que Deus a todos nós abençoe agora e sempre. Antônio de Aquino. No despertar de um novo ano, é chegado o término daquilo que a sociedade terrena classifica como mais um ano. Comemorações à vista para o milênio, segundo alguns. Estudos aprofundados de outros, querendo comprovar que não é agora, e sim daqui a um ano, a passagem do milênio. Alegria de muitos, trabalho para tantos, felicidade para quase todos. E nós, cristãos? O que devemos pensar desta passagem de ano que se aproxima? Particularmente nós, desta nobre instituição chamada Centro Espírita Leão Denis, o que pensamos de tudo isso? Os dias se sucedem, a cada noite mais um dia, a cada dia mais outro e mais outro, constituindo uma semana, um mês, um ano, uma década. A cada dia uma nova oportunidade de estudos e trabalhos no bem e de renovação das nossas almas. O milênio chegando bate à porta de nosso coração dizendo a todos: é preciso renovar, é preciso conceber formas atuantes de serviço no bem, é preciso liberdade de espírito, de paz no coração. É preciso que haja compreensão entre todos e que todos se deem as mãos e, ao fazê-lo, se perguntarem: como vai? Ao se olharem para dentro dos olhos, se perguntarem: como estão? Sentindo como pulsa o coração daquele que está ao seu lado e dizer: eu te compreendo nas tuas dores, nas tuas ansiedades e angústias. É preciso que digamos do fundo de nosso coração: sé bendito, meu irmão, porque lutas como eu luto, tu trabalhas como eu trabalho, tu almejas como eu almejo e tu desejas chegar ao mesmo ponto em que eu quero chegar também. É preciso, meus irmãos, que as nossas mãos se unam e que digamos uns aos outros: estou contigo na obra de elevação. Quando olharmos para a criatura ao nosso lado e dela relembrarmos os erros, as falhas, os desencontros, as desatenções, por que não olhar, então, nesta hora, para o nosso próprio coração? Por que não dizer, meditando, também sou assim? Também tenho dificuldades, também preciso compreender e amar. Quando adentrarmos o nosso próprio coração, quando olharmos para dentro de nós mesmos, não façamos com aquele olhar de desculpas que a tudo perdoa quando se trata de nossa própria pessoa, mas que pouco perdoa quando se trata do próximo. Olhemos e digamos assim: meu Deus, o que pensarão os outros de mim quando fizer isto ou aquilo? Com esse sentimento, com essa reflexão, façamos uma promessa a nós mesmos, dizendo assim: Senhor, eis que está aqui aquele que precisa aprender a amar. Eis que está aqui aquele que precisa aprender a compreender o que precisa sentir, o que precisa ver, o que precisa orar. Senhor, eis aquele que precisa estar com o outro ao seu lado, braços dados, caminhando juntos na direção do círculo maior, que é o teu próprio coração, Senhor. Eis, meus irmãos, o que nós precisamos fazer no dia de hoje, nos dias que se seguem, nos dias que se seguirão, todos os dias, sempre recordando de Jesus, o nosso Mestre, o grande Senhor de nossas vidas, o Mestre que nos ensina a amar silenciosamente através de uma família, abnegadamente quando nos doamos em favor de uma causa, generosamente servindo alguém, autenticamente servindo com pureza o verdadeiro amor. Ele, Jesus, o nosso Senhor, estica suas mãos, abençoa-nos e diz: segue, coração. É assim, meus irmãos, que nos despedimos. Vosso irmão Antônio de Aquino. Encontro do Senhor da vida. Que o amor único de Deus inspire todas as nossas almas para o bem. Nosso local de serviço será igualmente local de muita luz e de muita paz, se conduzido por pensamento iluminado, pacífico, bondoso, generoso. O que o Senhor tem nos feito sempre, senão nos alertar para a necessidade de ultrapassarmos as nossas lutas e dificuldades diárias? Observamos aqui, acolá, em vários setores da vida, que os homens proclamam: o que eu mais desejo é a paz. Entretanto, quase sempre, são incapazes de estender as mãos a alguém, até mesmo pretextando amor próprio. Ora, ao que me parece, o homem terreno reencarna justamente para mudar certos padrões, aprender novos roteiros, transformar os próprios conceitos de vida, mas, por si mesmo, ele não sabe ou não pode ainda conduzir a realidade da sua existência. Ainda somos suscetíveis, ainda pensamos de modo direcionado, falta-nos visão ampla da vida, dos seres, das coisas. Foi por isso que Jesus veio ao nosso encontro, dar-nos lições que nos fizessem perceber aquilo que por nós mesmos somos incapazes de fazer. Amai os vossos inimigos. Imaginemos se cada um de nós seria capaz por si só de dizer isso: amo o meu inimigo. Falta-nos tessitura moral e espiritual para uma proclamação dessas. Por essa razão, o Senhor veio e nos disse: é preciso amar os inimigos, como a nos dizer: prestai atenção, estás caminhando, mas precisais caminhar nessa direção, a do amor aos inimigos. Se prestarmos também atenção aos nossos próprios atos, teremos motivos para observar certas falhas do nosso coração: a intransigência, a incapacidade de compreender as dificuldades dos outros, aquilo que Jesus tão bem traduziu dizendo assim: foi pela dureza dos vossos corações que Moisés proibiu, substituindo essa figura tão importante como foi a de Moisés, poder-se-ia acrescentar: foi pela dureza dos vossos corações que Jesus veio à Terra. O Espírita verdadeiro, porque há notoriamente os aprendizes de Espiritismo, dirá: mas se Jesus veio à Terra por minha causa, por que é que eu não me dou conta das minhas falhas? Meus irmãos, eu acabei de lembrar que nós precisamos aprender a conduzir os nossos padrões mentais e palavras pelos padrões de Jesus. Ele veio justamente porque ainda somos inferiores. Não basta que ele tenha vindo. É preciso que procuremos superar as próprias lutas e dificuldades, fazendo o mínimo que ele nos pede, que prestemos atenção aos seus ensinamentos, suas conclusões, sua proposta de falar. Poderemos objetar: se eu presto atenção à proposta de trabalho de Jesus e comparo com a minha própria proposta, vejo uma distância tão grande que acabo desistindo de lutar. É muito comum o homem que tem medo de se transformar alegar a sua própria ignorância, sua própria inquietação, sua própria distância da lei. Como tem medo de se transformar, ele alega essa distância. Jesus, porém, é tão bondoso, é tão previdente, que deu para nós a figura do anjo guardião, que estará ao nosso lado, conduzindo-nos, esperando-nos. Já que estamos tão distantes de Jesus, o Mestre colocou alguém entre ele e nós. Dessa forma, não poderemos alegar que estamos distantes de Jesus, uma vez que temos alguém que nos ouça e leve até a ele as nossas preces e traga dele a resposta de que necessitamos. O anjo da guarda poderá ser uma criatura, como poderá ser também um livro, um curso, uma tarefa, enfim, qualquer coisa que fique entre nós e Jesus. Imaginemos, para falarmos de doutrina espírita, a distância que existe entre o homem comum da Terra e os conceitos básicos da doutrina. O distanciamento é muito grande. Mas existem tantos livros, tantas mensagens de apoio, tantas palestras que nos ajudam a entender tudo isso ou todo esse ensinamento, que vemos ao nosso lado esses seres intermediários. A cada estudo, a cada palestra, a cada livro lido, nos aproximamos desses generosos, poderosos benfeitores que, por sua vez, nos aproximam de Jesus. Então, meus irmãos, terminando esta palestra, se podemos dizer assim de fim de ano, direi a cada um dos presentes: temos Jesus, temos a doutrina, temos um anjo guardião, só falta levantar e ir ao encontro desse esforço que todos nós temos por cumprir. Agora, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, como se estivéssemos numa estrada pavimentada de lírios, como se caminhássemos na direção desse bondoso Mestre e estendêssemos as mãos a esse guia que nós conhecemos, dizendo assim: ajuda-me a dar esse passo. Não me deixes fraquejar, não me deixes sozinho. E continuemos a andar, lentamente, mas a andar. Sentiremos nossas pernas roçar os lírios e o perfume deles penetrando pelas nossas narinas, penetrando em todo o nosso corpo, e diremos: Senhor, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não me deixes faltar a fé, Senhor, para que eu não venha a falir. Senhor, Senhor, conduz-me, protege-me, dá-me tua força. Certos do apoio desse grande Senhor da vida, diremos do fundo do nosso coração: Senhor, eu creio, mas eu sou tão pequenino que te peço ajuda para minha incredulidade. Que Deus, meus caros amigos, se apiede das nossas almas, dando-nos novas forças e dizendo a cada um: vinde, vinde ao encontro do Senhor da vida. Graças a Deus, meus irmãos, que esse mesmo Mestre e Senhor nos ampare e proteja agora e sempre. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Divino projeto de luz. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Voltar à Terra para muitas criaturas é um exercício de dor, sofrimento e até mesmo de angústia. Para outras, apenas a volta ao convívio com as forças das quais realmente o espírito jamais se desligou. Seja qual for o ângulo de que se analise a questão, vejamos no retorno à vida corporal uma das maiores bênçãos que Deus oferece ao espírito humano. Cada vez que a mente ou o espírito se encaminha numa determinada direção, o faz com um objetivo próprio, determinado, querendo alcançar alguma coisa que lhe faculte o progresso. Como espírito, o homem não poderá viver certas experiências que somente a vida na matéria favorece, tais como determinadas paixões. Algumas das paixões humanas, apenas através da matéria se pode experimentar. Como certas realidades morais, a posse do ouro, por exemplo, o domínio de nações, somente a matéria permite que se alcancem tais objetivos. Por isso Deus, em sua infinita sabedoria e promovendo o progresso de todos nós, espíritos a caminho da perfeição, nos fez voltar à carne. Um espírito que traga em si a necessidade de passar por um determinado gênero de desencarnação, como a morte violenta, por exemplo, não poderia experimentar tal situação no mundo dos espíritos, até porque não existe morte no plano espiritual, menos ainda com violência. Muitos poderão, ainda assim, perguntar o porquê do sofrimento. Ah, meus irmãos, Observem que Deus nada faz para os homens que não seja com vistas ao progresso humano. Reencarnado, o espírito alcança mais depressa as suas metas de progresso, à medida que vai adquirindo experiências de vida. A reencarnação, pode-se dizer, é para o espírito um curso rápido de trabalho, de luta, de aprendizado. É como na Terra, um curso intensivo na escola para aqueles que desejam vencer mais rapidamente as etapas curriculares, dedicando-se mais para fazer em pouco tempo que normalmente faria em muitos anos. Quando se reencarna, adianta-se o progresso espiritual. Mas, ai de nós! Muitas vezes, diante da necessidade de acelerarmos o nosso progresso, tumultuamos-nos e enveredamos por outros caminhos, engendrando novas formas de dor, complicando as nossas existências, e aquilo que deveria ser um curso rápido acaba se transformando em obstáculos ao próprio progresso, tão somente por não sabermos agir com equilíbrio, com decoro, diante da lei de Deus. Ainda assim, não consideremos que a reencarnação se torne um castigo. Não. A providência divina se encarrega de fazer com que o espírito avance com a experiência dela, saindo mais fortalecido, para que ande mais rapidamente na sua trajetória evolutiva. Para o pai generoso, que vê o seu filho morrer, é sempre motivo de dor a desencarnação. Para a esposa que perde o esposo, para o filho que se sente órfão, para o irmão que perde o irmão, será sempre doloroso ver aquele a quem ama partir antes da própria partida. E há a natural sensação de perda, há o choro, há a lágrima, há o sentimento do ser que se sente diminuído por ter perdido o elo fraterno com a alegria do seu viver, aquele que desencarnou. Para esses, entretanto, queremos dizer assim: esqueçam-se temporariamente das suas necessidades e lembrem-se da necessidade daquele que se foi. Cumpriu-se para ele a etapa de progresso. Venceu as suas lutas, está liberto das suas provas. Ele precisa caminhar. Nós outros, os que sentimos a dor, devemos guardar no coração a mensagem de esperança, de certeza, melhor dizendo, recordando que todo aquele que ama terá sempre ao seu lado o amor das criaturas que lhe correspondem ao amor. Assim, meus irmãos, tenho no coração um pouco de alegria. Guardem a paz. Para aqueles que se foram, transmitam um pensamento de saudade, porém um pensamento de força. Digam assim: sigam, amados meus, sigam. Prossigam em seus projetos de luz, de progresso, de amor. Cá ficamos em sofrimento, em dores, mas tenho a certeza de que em nós jamais morrerá o amor. É assim, meus irmãos, que todos devemos entender a encarnação e a desencarnação, como provas, como possibilidades que o espírito tem de caminhar bem mais depressa em busca de sua trajetória de luz. E que Deus a todos nós ajude, abençoe, conduza agora e sempre. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Trabalhemos nossos sentimentos. que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Dizem que os homens, ao ouvirem Jesus durante o Sermão da Montanha, ficaram como que extasiados e vislumbraram um novo estágio para suas próprias existências. Jesus, com a sua bondade infinita, exaltando os grandes sentimentos que devem presidir a humanidade em seu progresso, falava-nos das forças de Deus, da paz, lembrando-nos das necessidades de amar sempre. O homem, encantado com aquelas afirmativas, asseverou para si mesmo que um dia alcançaria os estágios tão bem expostos pelo Senhor e começou a trabalhar a sua inteligência, os seus sentimentos, para chegar àquele momento sublime de elevação. Os séculos passaram. Aqueles seres que ouviram a mensagem cristã foram trabalhando a própria consciência, os próprios sentimentos, até que puderam chegar um dia à grandeza do Espiritismo, que veio relembrar a mensagem do Senhor. Se, no momento, o homem se extasiou com a mensagem do amor ao próximo, com o Espiritismo extasiou-se com a mensagem da reencarnação. Percebeu que o progresso se faz lentamente, vida após vida. Assemelha-se aos estágios da pequenina semente na terra. Ela cresce, produz flor, produz fruto, apresenta-se à humanidade. Assim, o homem começou a entender que ele próprio nada mais era do que o resultado de múltiplas existências, de várias reencarnações, até poder chegar ao estágio da compreensão maior da sua própria vida. Olhou, então, para dentro de si, pensando desse modo: como ajudar alguém a entender igualmente o que hoje entendo? Como pensar pelos outros? Como ajudar alguém a descobrir o caminho da vida? Pensando, determinou-se a falar sempre. Por isso é que Deus deu a todos os indivíduos a capacidade de falar, falar sempre. Na palavra repetida, falamos daquilo que já sentimos, daquilo que já compreendemos, daquilo que já concebemos. Falar, meus irmãos, dizer a mensagem cristã para toda a humanidade, dizer a mensagem espírita para todos aqueles que desejam ouvi-la. Façam isso, meus amigos, falem, conversem, mostrem o valor do Espiritismo para todas as almas, para todos os seres. Não o façam, porém, como se estivessem em uma guerra santa, não. Não atropelem ninguém com a palavra, o que não passaria de palavrório, mas falem com tranquilidade, com amor, com compreensão, sobretudo com grande compaixão. Falem dizendo daquilo que Jesus pôs em seus espíritos. Digam a todas as pessoas aquilo que Jesus representa aos seus próprios corações. Trabalhemos, pois, os sentimentos, trabalhemos a cultura, o conhecimento doutrinário, mas trabalhemos de modo singelo, modesto mesmo, trabalhemos essa nossa capacidade de falar da abençoada doutrina espírita, que nada mais é, como todos o sabemos, a continuação da doutrina cristã. Que Jesus abençoe a todos aqueles que aqui estão, iluminando seus corações com a grande mensagem do amor e da paz. O vosso irmão, Antônio de Aquino.